Pessoal, o Adriano vai fazer uma colocação aqui antes de começar a sessão.
Gente, assim, ó, na outra sessão passada eu li um ofício que veio da Escola Silva Jair.
Quando são 18 horas e 6 minutos do dia 13 de março de 2014, havendo quórum invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão. Leitura de um trecho da Bíblia Sagrada.
Eclesiastes 10, número 1. Governante sábio educa o seu povo, e a autoridade de um homem que tem bom senso é bem organizada. Tal é o governante do povo, tais são os ministros, tal é o chefe da cidade, tais são os habitantes, um rei sem instrução arruina o seu povo, e uma cidade terá prosperidade com o bom senso dos seus chefes.
A ata da sessão ordinária do dia 8 de 2014 dispensa a leitura da ata, tendo em vista que foi entregue cópia das mesmas, individualizada a cada vereador. Está em discussão a ata. Coloco a ata em votação simbólica. Os vereadores que estiverem de acordo permanecem sentados, se forem contrários, que se levantem. Declaro aprovado por todos. Leitura do projeto de lei 3.504 de 2014.
Projeto de lei 3504/2014 altera o anexo 1º constante do parágrafo único do artigo 6º da lei 2838 de 4 de abril de 2012 do Poder Legislativo de Joia e da outras providências. O anexo 1 constante do parágrafo único do artigo 6 da lei municipal 2838 de 4 de abril de 2012 passa a ter com a seguinte redação. Padrão 8, denominação motorista, referência salarial estabelecida em lei municipal. Sistema de atribuições, responsabilizar-se pela manutenção preventiva, vistoriando as condições de funcionamento do veículo antes de ser utilizado, especialmente pneus, radiadores, baterias, óleos, sinaleiras, freio, embreagem, faróis, abastecimento, combustíveis e outros itens necessários para seu funcionamento. Manter atualizada a validade da carteira de habilitação do motorista, chefia, imediata quando no término da tarefa, respeitar as normas do trânsito, zelar permanentemente pelas boas condições de conservação e funcionamento do veículo, tratar com humanidades passageiros transportados, fazer pequenos reparos de urgência, manter o veículo limpo, né, a parte interna e externamente em condições de uso, levando ao manutenção sempre que é necessário, observar os períodos de revisão e manutenção previamente do veículo, manter atualizadas planilhas de dados sobre o veículo, tais como trocar óleos, filtros, pneus, etc. Responsabilizar-se pelos acessórios, equipamentos de segurança, equipamentos obrigatórios do veículo quando de entrega da chefia imediata. Anotar, segundo as normas estabelecidas, a quilometragem, rodada, viagens realizadas, objetivos e pessoas transportadas, itinerários e outras ocorrências. Fazer relatório mensal sobre o veículo entregado com a chefia imediato. Recolher o veículo após o serviço, deixando corretamente estacionado e fechado, verificado, inclusive, os seus acessórios, equipamentos de segurança e equipamentos obrigatórios. Então, em perfeita condições de uso. Registrando o relatório e comunicando à chefia imediatamente qualquer necessidade de reparo ou substituição. Auxiliar na carga e descarga de materiais diversos, fazer sonorização e divulgação externa de eventos em carro de som, ajustando os equipamentos, mantendo-os em perfeito estado de funcionamento. Conduzir os servidores do município em lugares e horas determinadas conforme itinerário estabelecido na instrução específica. Em caso de acidente ou multa, comunicar à chefia. Exercer tarefas fins, tais como efetuar coleta e entrega de documentos diversos, atestado recebido e entregar outros que lhe forem determinados. Condução de trabalho. Período normal, 40 horas semanais, sujeito a uso de uniformes, equipamentos, proteção individuais, auxiliar os trabalhos externos, sob orientação de superiores aos eventos promovidos pelo município. Requisito para provimento, instrução, ensino fundamental completo, habilitação, carteira de habilitação no mínimo classe B, recrutamento, concurso público. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Exposição de motivo. A mesa diretora da Câmara apresenta o projeto de lei com a finalidade especial de proceder a alterações no sentido de rever a exigência referência à Carteira Nacional de Habilitação. Pela lei original, a exigência era que o motorista possui CNHD, porém, no Poder Legislativo, o veículo utilizado conta apenas com 5 lugares, assim sendo, é necessário que a categoria exigida. A categoria B, segundo o que dispõe o Código de Trânsito Brasileiro, da Lei 95.03.97, em seu artigo 143, inciso 2º, a carteira B é exigida para condutor de veículo motorizado não abrangido pela categoria A, cujo pelo bruto total não exceda 3 mil quilogramas e cuja lotação não exceda a 8 lugares, excluído o motorista. Tal adequação faz necessária, tendo em vista que o Poder Legislativo irá efetuar no decorrer deste ano, concurso público para prover a vaga de motorista. Plenário Juvenil José Pedroso, 20 de março de 2014. Valdir Sarturi, presidente. Jorge Abreu, secretário. Adriano, vice. E Antônio Carlos Brito, secretário.
Determino a baixa do projeto à Comissão de Justiça em redação final para análise e parecer. Leitura do projeto de lei 3.505 de 2014.
Projeto de lei 2505/2014, autoriza o Poder Legislativo a contratar motorista por tempo determinado para atender de cidade excepcional interesse público. Fica autorizado o Poder Legislativo a contratar motorista por tempo determinado para atender necessidade excepcional de interesse público. Os requisitos exigidos na contratação do servidor, na forma desta lei, são consta no respectivo regime jurídico dos servidores públicos municipal, Lei 1310/2002. Artigo 3º, a carga horária do período da contratada é a seguinte. Função motorista, número de cargo 1, contrato a partir de 8 de julho, que podendo ser prorrogado por igual período. Cargo horário, 40 horas. Os pagamentos e direitos, deveres e obrigações serão regidos pela lei municipal que rege as normas dos servidores públicos municipal. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Exposição de motivo. A mesa diretora apresenta aos nobres pares projeto de lei propondo a contratação de um motorista pelo prazo de 3 meses, podendo ser prorrogado por igual período. Ocorre que atualmente o Poder Legislativo está sem motorista, tendo em vista que o Poder Executivo não teve mais interesse em manter a cedência nesse servidor. O Poder Legislativo irá realizar concurso público, finalizando esse processo. Não há condições na casa ficar sem motorista. Assim sendo, justifique-se a contratação emergencial. Assim, excepcionalmente, deve ser contratado motorista para que não haja interrupção na prestação de serviço público. Apreciação dos nobres pares. Valdir Saturi, presidente, Adriano, vice, Jorge Abreu, secretário, Antônio Carlos Brito, secretário.
Determino abaixo a Comissão de Justiça e Redação Final para análise e parecer. Leitura do projeto de lei 3506/2014.
Projeto de lei número 3506/2014. Autoriza o Poder Executivo a contratar servidores. Artigo 1º. Fica autorizado o Poder Executivo a contratar 8 monitores para atender necessidade de excepcional interesse público ao funcionamento inadiável de serviços públicos essenciais nas escolas municipais. Artigo 2º. Os requisitos exigidos para a contratação do servidor na forma da lei são os que constam do respectivo Regime Único dos Servidores, Lei nº 1310/2002. Artigo 3º. A carga horária, remuneração e período dos contratados são as seguintes. 8 vagas, cargo monitores, carga horária 40 horas semanais, período 3 meses a contar de 5 de maio de 2014. Artigo 4º. O pagamento, os direitos, deveres e obrigações serão regidos pelas leis municipais que regem as normas do servidor público. Artigo 5º. As despesas decorrentes desta lei serão atendidas por conta das dotações orçamentárias específicas dentro da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Exposição de motivos. Estamos encaminhando para apreciação desse egrégio poder projeto de lei que autoriza a contratação temporária de 8 monitores visando atender necessidade de excepcional interesse público para suprir demanda temporária. Justifica-se a necessidade dessas contratações. Uma monitora 40 horas para atender o educando Charlie Jauri de Lima Rodrigues na Escola Municipal de Ensino Fundamental João Antônio da Conceição com transtorno global no desenvolvimento. Uma monitora 40 horas para atender os educandos Anderton Gabriel Pilate com autismo, Pedro Abade de Siqueira, na Escola Municipal de Ensino Fundamental João Antônio da Conceição. Uma monitora para atender as turmas da educação infantil na Escola Estadual de Ensino Médio Zucili Correia, no convênio Estado e Município. Uma monitora para atender a aluna Tainá da Silva Rangel, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Estácio Pires de Freitas. 3 monitoras para atender a Escola Municipal de Educação Infantil Lar da Ternura. 1 monitora para atender a Escola Municipal de Educação Infantil Primeiros Passos. Certos da especial atenção a este projeto, solicitamos urgência na aprovação do mesmo. Atenciosamente, José Roberto Gicolotto Moura, Prefeito Municipal.
Determino abaixo a Comissão da Finança e Orçamento para análise e parecer. Esse projeto, pela data ali de 5 de maio, não sei, não tenho engano nesse projeto, porque não é substituir ninguém e é 5 de maio. Como é que estão sendo atendidos?
Elas devem ser só renovação.
Leitura do projeto de lei 3.507/2014.
Projeto de lei 3.507/2014 abre crédito especial e dá outras providências. Fica aberto no orçamento público municipal a seguinte crédito especial no valor de R$17.000. Órgão, Secretaria Municipal de Saúde, Unidade Orçamentária, Atividade, Programa Mais Médico, Elementos, Outros Serviços Financeiros de Pessoa Jurídica e Pessoa Física, R$17.000, total R$17.000. Servirá de recurso a crédito especial no artigo anterior, redução das seguintes dotação orçamentária. Órgão 0700, Secretaria Municipal de Saúde, Unidade Orçamentária, do CIMES, Atividade e Manutenção da Secretaria, Elemento, Vantagem Fixa, Pessoal Civil, R$17.000, total R$17.000. Exposição de motivos. O presente projeto de lei visa abrir crédito especial no valor de R$17.000, objetivando adequar o orçamento do município para execução do programa Mais Médicos. Solicitamos que o presente projeto de lei tenha tramitação no regime de urgência. Zé Roberto Coloto Moura, prefeito municipal.
Determino abaixo a Comissão de Finanças e Orçamento para análise e parecer. Leitura do projeto de lei 3.508/2014.
Projeto de lei 3508/2014 abre crédito especial e outras providências. Fica aberto no orçamento público municipal o seguinte crédito especial: R$17.000, Secretaria Municipal de Saúde, órgão, Fundo Municipal de Saúde, Atividade e Manutenção do Programa PSF, Elementos, Vantagem Fixa e Pessoal Civil, total R$17.000. Servirá de recurso aberto no crédito especial no artigo anterior, redução da seguinte dotação orçamentária: órgão Secretaria Municipal de Saúde, Unidade Orçamentária, Fundo Municipal de Saúde, Estado, Atividade e Manutenção do Programa PSF, Elemento, Outras Despesas e Pessoal Contratação de terceiro, total R$17.000. Este decreto entra em vigor na data da sua publicação. Exposição de motivo. O presente projeto de lei abre crédito especial no valor de R$17.000, objetivando adequar o orçamento do município para execução do programa ESF. Solicitamos que o presente projeto tenha tramitação em regime de urgência. Zé Roberto, prefeito municipal.
Determino abaixo a Comissão de Finanças e Orçamento para análise e parecer. Leitura do projeto de lei 3.509/2014.
Projeto de lei número 3.509/2014. Autoriza o Poder Executivo a conceder benefícios aos médicos participantes do projeto Mais Médicos para o Brasil. Artigo 1º. O Poder Executivo fica autorizado, nos termos desta lei, a conceder benefícios aos médicos que participam do projeto Mais Médicos para o Brasil, instituído pela Lei Federal número 12.871, de 22 de outubro de 2013, designados para atuar no território municipal. Parágrafo único. Os médicos farão jus aos benefícios deste, desde que efetivamente cumpram seus deveres e compromissos assumidos junto ao município e ao Ministério da Saúde. Artigo 2º. Os benefícios consistirão em 1. Auxílio moradia. 2. Transporte para recepção e deslocamento. 3. Auxílio alimentação. Parágrafo único. Os médicos residentes em imóvel próprio e ou de familiar localizado neste município ou em municípios lindeiros que fazem divisa territorial não terão direito ao auxílio moradia de que trata o inciso 1º. Artigo 3º. O auxílio moradia será concedido por meio de repasse de recursos pecuniário no valor máximo de R$ 1.000 mensais. Parágrafo 1º. Farão jus ao auxílio financeiro para o custeio de despesas com moradia estabelecido na presente lei os médicos que comprovarem a necessidade do repasse do recurso mediante apresentação à Secretaria Municipal de Saúde de contrato de locação de imóvel residencial, devendo o repasse ser equivalente ao valor especificado no contrato de locação e perdurar durante sua vigência, devendo ainda limitar-se ao valor máximo estabelecido neste artigo. Parágrafo 2º. O repasse do valor referente ao auxílio moradia se dará mensalmente até o quinto dia útil do mês de utilização do imóvel locado, após aceite da Secretaria Municipal de Saúde do respectivo contrato de locação diretamente ao médico participante, de acordo com o estabelecido para execução do projeto Mais Médicos para o Brasil. Parágrafo 3º. Fica o profissional médico participante obrigado a apresentar mensalmente comprovação do efetivo pagamento do aluguel. Artigo 4º. O transporte para recepção e deslocamento até o local de residência será realizado em veículo do município, mediante solicitação do secretário municipal de saúde, com especificação de data, horário e pontos de embarque e desembarque do médico. Parágrafo único. Ao médico também será ofertado transporte por meio de veículo do município até a unidade de saúde na qual vier a desenvolver suas atividades de rotina, de acordo com a necessidade nos casos em que situadas em locais de difícil acesso. Artigo 5º. O auxílio alimentação será concedido por meio de recurso pecuniário no valor de R$ 700 mensais e será disponibilizado até o 5º dia útil de cada mês de atividade do médico a partir da data de efetivo exercício no município. Artigo 6º. Os benefícios previstos nesta lei poderão ser concedidos pelo prazo máximo de até 36 meses para o médico participante do projeto Mais Médicos para o Brasil. Artigo 7º. No caso de afastamento das atividades do projeto Mais Médicos para o Brasil, por qualquer motivação, o médico participante deverá comunicar à Secretaria Municipal de Saúde que suspenderá de imediato a concessão dos benefícios previstos nesta lei. Artigo 8º. A Secretaria Municipal de Saúde deverá informar ao médico participante do projeto Mais Médicos para o Brasil sobre a concessão dos benefícios estabelecidos nesta lei e ao Ministério da Saúde a modalidade ofertada, bem como o valor, o prazo e a forma de repasse. Artigo 9º. As despesas decorrentes desta lei ocorrerão à conta das dotações orçamentárias próprias dentro da Secretaria Municipal de Saúde. Artigo 10. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a 12 de março de 2014. Exposição de motivos. Estamos encaminhando para apreciação desse egrégio poder projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a conceder benefícios aos médicos que participam do projeto Mais Médicos para o Brasil, instituído pela Lei Federal nº 12.871, de 22 de outubro de 2013, designados para atuar no território municipal. Conforme a portaria número 30, de 12 de fevereiro de 2014, os municípios beneficiados precisam disponibilizar moradia, deslocamento, alimentação e água potável aos médicos participantes do programa Mais Médicos para o Brasil. E, para tanto, se faz necessária edição de lei municipal que disponha sobre a concessão dos benefícios referidos, estabelecendo a limitação das despesas conforme o Boletim Técnico número 33, de 2014, emitido pela Delegações de Prefeituras Municipais, DPM. Cópia em anexo. Certos da especial atenção a este projeto, solicitamos que o mesmo tenha tramitação em regime de urgência. Atenciosamente, José Roberto Zicolotto Moura, Prefeito Municipal.
Determino abaixo a Comissão de Justiça e redação final para análise e parecer. Leitura dos expedientes recebidos. Ofício número 145, 2014, recebido do Prefeito Municipal.
Em a honra de cumprimentar e cordialmente a oportunidade em que referido nosso ofício 028, respondemos a indicações do presentes pelos senhores vereadores. Indicação 299, apresentada pelo senhor vereador Luiz Carlos Souza, onde solicita que a administração municipal faça o asfaltamento na esquina da rua Francisco Pinheiro, nas proximidades da residência do senhor Adão dos Anjos, até a rua Dorico Cadeira do Amaral. Informamos que existe um projeto aprovado junto ao Ministério das Cidades para pavimentação com pedras irregulares à rua Francisco Pinheiro. Indicação apresentada pelo senhor vereador Antônio Carlos Brite, onde solicita que o município, através da secretaria responsável, providencia a construção de dois quebra-mol na rua 12 de Maio. Informamos que encaminhamos a solicitação ao setor de trânsito para a realização dos estudos necessários referente à viabilidade da construção de quebra-molas solicitado. Indicação número 301/2014, apresentado pelo senhor vereador Antônio Carlos Brite, onde solicita que a administração municipal faça a limpeza do lixo jogado nas margens da rua da Granjinha, que dá acesso à Cotrijim. Informamos que encaminhamos sua solicitação ao setor competente para que seja providenciada a realização do serviço. Indicação 302, apresentado pelo vereador Antônio Carlos Brito, que o Poder Executivo faça a limpeza na estrada e também na lateral, seguindo da rua Ricardo Bazan, passando em frente do senhor Edir Jorge Casaroto, chegando até o asfalto do Cará. Informamos que encaminhamos sua solicitação ao setor competente para a dação das providências cabíveis. Indicação 303, apresentado pelo senhor vereador Jorge Abreu, que a administração municipal providencie com urgência a colocação de grades de ferro ou bocal de aço de bocas de lobos na esquina das ruas João Andreata, 7º Guislene. Informamos que encaminhamos sua solicitação para o setor competente para que a adoção das medidas cabíveis. Indicação 304, apresentado pelo senhor vereador Jorge Abreu, que a administração, através da secretaria responsável, determine o calçamento na rua Dorico Caldeira do Amaral. Informamos que, no momento, não há previsão de pavimentação na rua Dorico Caldeira do Amaral. Entretanto, estaremos estudando a possibilidade da inclusão nos próximos projetos que venham a ser desenvolvidos futuramente. Indicação 305, apresentado pelo senhor Valdir Sarturi, que a administração municipal, através da secretaria responsável, providencia a colocação de bueiros nas proximidades da residência do senhor Júlio Laureano, na localidade de São João Mirim. Informamos que encaminhamos solicitação ao setor competente para adoção das providências cabíveis. Indicação 306, apresentado pelo vereador Valdir Sarturi, que a secretaria municipal, através da secretaria responsável, disponibilize um hidrômetro para o poço artesiano na localidade de São João Mirim, nas proximidades da residência do Júlio Laureano. Informamos que encaminhamos sua solicitação para o setor competente para que seja providenciada a realização do serviço, sendo que apresentava para o momento José Roberto, prefeito municipal.
Telegrama 006-130 e 043-44 e 011-586-2014, recebido do Ministério da Saúde.
Ministério da Saúde informa liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde. Beneficiário Fundo Municipal de Saúde de Joia, Programa Pagamento de Agentes Comunitários de Saúde. Valor bruto R$ 22.308. Beneficiário Fundo Municipal de Saúde de Joia, Programa Pagamento da Saúde da Família. Valor bruto R$ 32.085. Beneficiário Fundo Municipal de Saúde de Joia, Programa Pagamento de Saúde Bucal. Valor bruto R$ 5.575. Isso aí.
Coloco a palavra à disposição dos vereadores para se pronunciarem sobre as matérias apresentadas, se assim o desejarem. Passando a palavra por ordem, por 5 minutos a cada vereador. Adriano Marangon de Lima.
Obrigado.
Antônio Carlos Brito.
Obrigado.
Cláudio Rodrigues de Ávila. Davi Astrogil da Silva. Jocinei Boff.
Obrigado.
Jorge Jarba Jesus de Abreu.
Obrigado.
Luiz Carlos Souza.
Obrigado.
Marcos Moura.
Obrigado.
Passando à ordem do dia, a leitura do parecer 018-2014 da Comissão de Finanças e Orçamento sobre o projeto de lei 3.499-2014.
Parecer 018-2014, projeto de lei 3499-2014, Poder Executivo, abre crédito especial e outras providências. Relator Jorge Abreu. O referido projeto de lei atende às normas regimentais e que disciplina a tramitação, estando sob a responsabilidade dessa comissão para que seja elaborado parecer sobre a legalidade, constitucionalidade e regimentalidade. Conclusão do parecer. A comissão, após a análise do referido projeto, decide seguir o voto do relator e emitir o parecer favorável ao referido projeto. Plenário de Juventude José Pedroso, Jorge Abreu, relator, Adriano, presidente, Luiz Carlos Souza, secretário.
Está em discussão. O projeto de lei é sobre 250 mil do Fundo Municipal de Saúde, aquisição de unidade móvel. Coloco o projeto em votação simbólica. O vereador tiver de acordo, permanece sentado. Por contrário, que se levante. Declaro aprovado por todos. Leitura do parecer 019/2014 da Comissão de Finanças e Orçamento sobre o projeto de lei 3.501/2014.
Parecer 019/2014, projeto de lei 3501/2014, Poder Executivo, abre crédito especial e dá outras providências. Relator Jorge Abreu. O referido projeto de lei atende às normas regimentais e disciplina sua tramitação. Entretanto, com responsabilidade dessa comissão, para que seja elaborado parecer sobre a legalidade, constitucionalidade e regimentalidade. Conclusão do parecer, a comissão, após análise do referido projeto, decide seguir o voto do relator e emitir parecer favorável ao projeto. Plenário de Juvencio José Pedroso, Jorge Abreu, relator, Adriano, presidente, Luiz Carlos Souza, secretário.
Está em discussão. Esse projeto de lei é sobre um recurso vinculado à ampliação do sistema de distribuição de água do Fundo Especial. Coloco o projeto de lei em votação simbólica. Os vereadores tiverem de acordo, permaneçam sentados. Que for o contrário, que se levante. Declaro aprovado por todos. Leitura da resolução 277/2014.
Projeto de resolução 277/2014. Abre crédito suplementar e reduz dotação orçamentária. Artigo 1º. Fica aberto no orçamento público municipal os seguintes créditos suplementares no valor de R$ 16 mil. Órgão 01, Câmara Municipal de Vereadores. Unidade Orçamentária 0101, Câmara Municipal de Vereadores. Gestão Administrativa do Legislativo. Outras despesas variáveis. Pessoal Civil, R$ 3 mil. Vencimentos e vantagens fixas do Pessoal Civil, R$ 13 mil. Total, R$ 16 mil. Artigo 2º. Será virado de recurso do crédito suplementar aberto no artigo anterior a redução da seguinte dotação orçamentária. Câmara de Vereador, reforma do prédio da Prefeitura Municipal, R$ 16 mil, total R$ 16 mil. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Exposição de motivo. Com base no artigo 6º da Lei Municipal 3103, de 31 de dezembro de 2013, que orça a receita e fixa a despesa, a mesa diretora apresenta aos nobres pares o projeto de lei de resolução propondo a abertura de crédito suplementar com a redução de dotação orçamentária da Câmara Municipal de Vereadores, visando suprir deficiência de rubricas especificada. A apreciação dos senhores vereadores, Valdir Saturi, presidente, Adriano, vice, Jorge Abreu, secretário, e Antônio Carlos Brito, segundo secretário.
Está em discussão. Está em votação. Coloco o projeto de resolução em votação simbólica. Os vereadores tiverem de acordo, permaneçam sentados. Se for o contrário, que se levante. Declaro aprovado por todos. Leitura da indicação 333 de 2014. Do vereador Antônio Carlos Brito.
Indicação 333/2014. Senhor presidente, requeiro que ouvido o plenário na forma regimental que indique o Poder Executivo a adoção da seguinte medida de interesse da comunidade política administrativa, para que o Poder Público faça um novo roteiro para coleta de lixo na esquina 21 de abril. Entretanto, entrando na Fucota e recolhendo o lixo, pois neste local se concentra um grande número de moradores, facilitando assim a organização do mesmo. Justificativo em plenário. Antônio Carlos Brito, vereador.
Está em discussão.
Boa noite, presidente Colé. É um pedido da comunidade ali, que daí dá muito acúmulo de lixo, daí tem que vir e trazer aqui na estrada, aqui na rua, na estrada geral. Aí até era bom que entrasse o caminhão lá, porque tem diversas casas, bastante casas já construíram ali, né, que os lotes que o Ilo vendeu ali. É isso aí.
Continua a discussão. Coloco a indicação em votação simbólica. O vereador tiver de acordo, permanece sentado. Por o contrário, que se levanta. Leitura da indicação 334 de 2014 do vereador Antônio Carlos Brito.
Indicação 334 de 2014. Requeiro, ouvido o plenário na forma regimental, indique o Poder Executivo adoçando a seguinte medida de interesse da comunidade política administrativa. Para que o Poder Público Municipal, através da Secretaria responsável, faça a troca de reparo nas necessárias nas cestas do lixo em frente à Fucote. Justificativo em plenário. Antônio Carlos Brito, vereador.
É que ali, agora na semana dos carnaval, quebraram todas as cestinhas ali, fizeram muita anarquia, vandalismo ali. Aí se dava para fazer um pouquinho mais alta, se fizesse, podia ser até de madeira, se fazer mais alta para não. E agora bota ali onde é baixinho, meio quebrado, os cachorros fazem lá. É isso.
Coloco a indicação em votação simbólica. Os vereadores tiverem de acordo, permanecem sentados, por o contrário, que se levante. Declaro aprovado por todos. Leitura da indicação 335 de 2014.
Indicação 335 de 2014. Requeiro ouvido plenário na forma regimental que indique o Poder Executivo adoção da seguinte medida de interesse da comunidade política administrativa. Que a administração municipal, através da secretaria responsável, faça o empedramento e a limpeza das beiras da estrada, da entrada do senhor Salvador até a esquina Goulart. Justificativo. Os vereadores justificam que foram procurados por moradores desta localidade que requerem o apoio do Poder Público, tendo em vista que o período de safra e a estrada não tem visibilidade e condições boas para transitar. Plenário Juventus José Pedroso, vereador Antônio Carlos Brito e vereador Valdir Rosano Sarturi.
Está em discussão.
Nós fizemos indicação ali, porque é um pedido do seu... do pai do Jadir e um monte, eles vêm com as máquinas ali, as árvores estão muito na estrada. Se nós conseguíssemos, perto do seu Salvador, que vai ali um baita pedaço, fazer de novo uma devassa na beira da estrada, que está medonho, enrosca as máquinas. E nós, até inclusive ele se ofereceu, se for preciso, para daí, menos falar para o cara do Piazão aqui, se ele dá licença com a prefeitura, para nós devassar aquilo ali, limpar. E aí fica mais visão para... Foi o pedido ali que... Então, né, Ilo, vereador.
36.
Coloco a indicação em votação simbólica. O vereador tiver de acordo, permanece sentado. Se que for o contrário, que se levante. Declaro aprovado por todos. Leitura da indicação 336 de 2014.
Indicação 336 de 2014. Requeiro ouvido o plenário na forma regimental, indique o Poder Executivo a adoção da seguinte medida de interesse da comunidade política administrativa. Que a administração municipal, através da secretaria responsável, faça o empedramento da estrada Coronel Lima, a Psate, até a esquina Sangalha. Justificativo. Os vereadores justificam que foram procurados por moradores dessa localidade e requerem o apoio do Poder Público, tendo em vista que o período de safra e de estradas estarem em condições boas para transitar. Plenário Juventus José Pedroso, Antônio Carlos Brito, vereador, Valdir Saturi, vereador.
Justificar essa indicação que os produtores de leite daquela região ali, dia de chuva, não estão conseguindo mais entregar o leite. E tem uns produtores que entregam bastante. Então, há uma grande preocupação sobre o empedramento daquela região ali. Está em discussão. Coloco a indicação em votação simbólica. O vereador tiver de acordo, permaneça sentado. Se for o contrário, que se levante. Declaro aprovado por todos. Leitura da indicação 337 de 2014 do vereador Jorge Abreu.
Indicação 337 de 2014. Requeiro ouvido o plenário na fase mental, indica o Poder Executivo a adoção da seguinte medida de interesse à comunidade. Que a Secretaria da Agricultura realize reparos necessários nas estradas, nos bueiros e na rede de água dos moradores da Vila Chaves, no Rincão dos Machados. Este vereador apresenta tal pedido pelo motivo que foi procurado por vários moradores daquela comunidade que querem mais atenção por parte da administração municipal. A comunidade espera ter um tratamento digno para que possam continuar trabalhando e produzindo para o sustento de sua família. Jorge Abreu, vereador.
Está em discussão.
Está dificílimo. As condições daquela estrada foi patrolada e ficou bonitinha, e choveu, ficou péssima de novo. Há uns desvios nos bueiros lá e está, tanto para o leito, transporte escolar, segundo quem? Os moradores que passam lá dizem que está bem difícil a situação.
Coloco a indicação de votação simbólica. Os vereadores estiverem de acordo, permaneçam sentados, por o contrário, que se levante. Declaro aprovado por todos. Leitura da indicação 338/2014.
Indicação 338/2014. Requer ouvido o plenário na rocha de mental, indica o Poder Executivo a adoção da seguinte medida de interesse da comunidade: que a mesa diretora da casa forme uma comissão especial para tratar da possível mudança de local da estação rodoviária de Ijuí. Justifique-se. Essa justificativa é pelo motivo de que o município de Joia há um grande número de pessoas que trabalham em Juí, e também todos os dias uma boa parte de passageiros vão até Juí para realizar exames, consultas médicas no centro da cidade. E assim sendo, entendo que o ônibus que faz o trajeto de Joia, Augusto Pestana e Juí terá que fazer uma parada em local que proporcione as pessoas a desembarcar o mais próximo do centro da cidade, de Juí. Mais justificativa em plenário. Vereador Jorge Abreu.
Está em discussão.
Senhor presidente, senhores vereadores, talvez não seja do conhecimento de todos, mas eu quero trazer essa preocupação aqui, que hoje está sendo uma preocupação de todas as cidades vizinhas. A rodoviária de Juí, numa legislação nova do governo do Estado, aí, que vem há muitos anos sendo discutidas essas alternativas, eles decidiram licitar a rodoviária em um outro local. Isso já foi feito há 2 anos, e agora, dia 14 de abril, termina o prazo em que a rodoviária vai ficar ali. Através da Câmara de Vereadores de Juí, uma pressão no Dair, conseguiram um prazo mais de 60 dias. Então, até dia 13/6, a rodoviária vai se mudar lá para um bairro modelo. Então, vejam vocês, eu sei que o Dair e as empresas de ônibus têm uma dificuldade enorme para largar passageiro, e até há um risco, um perigo também, conforme o local. Mas as câmaras de vereadores de Catuípe, Coronel Barro, outros municípios, a própria Câmara de Vereadores de Juí formou uma comissão e está tentando debater esse assunto com a Daia. A mudança é quase impossível que vá ter uma mudança de ficar ali a rodoviária. Se tivesse talvez se mexido mais a tempo, os municípios do interior e o prefeito tivesse interesse em não tirar, mas parece que não houve intervenção do prefeito quando manter a rodoviária no centro de Juí. Esse assunto se discute há mais de 10 anos, que eu acompanho, né? E pode ter certeza que trará um grande prejuízo para nós e dificuldade para nossas pessoas. Que alguém chegar aí daqui e pousar ou fazer um exame no centro da cidade, vai descer no modelo, vai ter que pagar um táxi ou pegar um transporte para vir de lá. Então, a intenção que eu estou apresentando essa comissão, presidente que forme essa comissão, a gente vai entrar em contato com os vereadores de Juí, que fizeram essa comissão, e vamos tratar direto com o Odair essa possibilidade. Que se realmente a rodoviária mudar, é necessário que se aconteça uma parada no lugar mais próximo, no Bom Pastor, no lugar que seja viável para as pessoas descer e que consigam ir, se possível, a pé até o centro, para não ter mais essa despesa. E essa pressão aí vai acontecer por parte das prefeituras de Coronel Barro, de Ajuricaba, de Catuípe, que estão pressionando o governo, o Dair, para que decida antes de haver essa mudança, assim, para não haver esse transtorno. Porque todo mundo vai ter que pegar táxi, não tem como vir lá do modelo de a pé, ou ficar 15 minutos esperando o ônibus. Às vezes o ônibus não passa no mesmo local. Então, o juiz já está grande. E se as pessoas precisam vir para o HCI, não vai baixar de 10, 12 reais o táxi lá. Então, para o taxista é bom, mas para as pessoas que saem daqui, que vêm de fora já com dificuldade, vêm até aqui, pegam o ônibus, pagam até lá, chego lá, tenho que pagar táxi de novo. Então, dificultou muito. E eu digo assim, pelo que eu conheço da legislação de transporte, está acontecendo uma falha enorme por parte do meio político e dos governantes, tanto na área do município de Juí, quanto do governo do Estado. Porque cada cidade tem seus problemas e sua peculiaridade de rua, de asfalto. Porque Juí poderia tranquilamente destinar uma rua lá do Xirma e descer só ônibus descendo, passar pela rua da rodoviária e outra avenida saindo. Tem várias cidades no Estado, no Rio Grande do Sul, no Paraná, que tem esses acessos exclusivos para os ônibus, e não mudar a rodoviária dali, que vai gerar um transtorno enorme, e pior para as cidades que para as pessoas das outras cidades, que para mim vai ser um fracasso, até para a própria empresa que faz esse transporte aqui para a Joia. Obrigado.
Está em discussão. Coloco a indicação em votação simbólica. Se o vereador estiver na cor, permaneça sentado. Se for contrário, que se levante. Declaro aprovado por todos. Leitura do requerimento número 78, de 2014.
Requerimento 78, de 2014. Assunto pedido de informação. Requerendo o vereador Jorge Abreu. Requeiro que ouvido o plenário, o vereador que subscreve, integrante da bancada do PSDB no Poder Legislativo de Joia, vem até essa excelência, com base no artigo 41 da Lei Orgânica Municipal e do Regimento Interno, requerer que, ouvido o plenário, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal o presente requerimento no sentido de prestar a esta casa as seguintes informações. Quais foram as medidas adotadas pelo município até o presente data, no sentido de adequar a sua legislação nos termos da Lei Complementar 14.376, de 26 de dezembro de 2013. Esta lei complementar estabelece normas sobre as seguranças, prevenção e proteção contra incêndio nas edificações, nas áreas de risco do Estado do Rio Grande do Sul. Justificativo. Este vereador apresenta esse requerimento pelo motivo de que o município deve adequar a legislação estadual, maiores justificativas em plenário. Vereador Jorge Abreu. Essa também é uma matéria polêmica. Polêmica no sentido que tem gerado polêmica, né? Eu quero só dizer para os colegas vereadores, as pessoas que nós assistem, que várias leis, nesse sentido, elas saem a nível federal, e daí adequada a nível estadual, e precisa ser adequada a nível municipal. Então, essa lei é a lei que regulamenta os estabelecimentos municipais, e clubes, festas, CTGs, todos esses imprevistos que tem dado aí, que vocês estão assistindo, nós estamos assistindo. Soubemos nós que não havia necessidade de se agir com esse rigor aí, nessa forma. Mas, então, como existe a lei, o Ministério Público sempre fala isso, quem faz as leis são os políticos, e quem tem que pressionar para mudar e adequar alguma coisa somos nós mesmos, nós políticos. O que, que precisa adequar nessa lei? A lei precisa adequar, na forma do município, além de adequar as repartições do município, escolas, creches, todos os estabelecimentos municipais, exemplo que aconteceu aqui na Câmara, e tem que adequar os CTGs, rodeio, esses motocross, todos os estádios de futebol, tem que haver uma adequação na lei municipal conforme esse artigo aqui, para que não tenha um transtorno, né? Então, o que, que eu estou pedindo, alertando, né? Porque ainda tem prazo, mas precisa ser feito. Então, talvez vai facilitar aí alguma entidade mais pequena, até o pessoal que realiza motocross, realiza rodeio. O município tem que adequar a lei na forma em que é de sua responsabilidade as demandas. Então, aqui, um exemplo, a lei federal colocou que a parte que é federal, o Estado colocou a parte do Estado. E o quanto o município não fizer uma legislação própria desse regulamento, desse artigo, nós vamos sofrendo essas pressões aí de interdição, porque os próprios servidores têm que agir conforme está na lei. Então, se não tiver um artigo lá que proteja o estabelecimento do João, da Maria, lá, eles têm que interditar mesmo, senão a responsabilidade é deles. É essa a intenção. Obrigado.
Continua a discussão. Coloco o requerimento em votação simbólica. Os vereadores tiverem de acordo, permanecem sentados. Se for o contrário, que se levante. Declaro aprovado por todos. Passando a explicação de pessoais, pela ordem de inscrição, está com a palavra o vereador Antônio Carlos Brites, por 10 minutos.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, as pessoas que estão nos assistindo, a professora, minha ex-professora, dona Saleta e a mulher do Claudinho, mais a esposa do José. Eu começar a explicação, nós tivemos um curso em Porto Alegre, nós estávamos em 85 pessoas da Câmara e muitas secretárias, e o curso foi baseado em a Câmara sobre as leis de projetos, é tudo. Para falar bem a verdade, não vamos se gabar, mas nossa Câmara é a que está sendo bem mais tocada. Que a gente via as pessoas lá, a Jussara pode contar, as coisas mal que tem sobre projetos, e os presidentes perguntando lá muita coisa que nem sabia, e o cara do EGAN, ele dá um curso de fundamento. E o que ele passou para nós lá é impressionante. A gente aprende coisa e olha, não é brincadeira. Tem prefeituras lá que chegaram a inventar projeto que não existe. Olha, a nossa Câmara aí está de parabéns, pode ter certeza. Isso comeu pouco de estudo que eu tenho, que eu vi lá, eu escutei muito bem. Está aí a Jussara de testemunha, o que as pessoas lá perguntam. E também tive no gabinete da Silvana Covatti, e foi aonde que eu trouxe em mão, entreguei do Zé Roberto, um projeto, se ele cadastrar essa semana, hoje, ou pode ser, de 150 mil para construção da feira dos produtores. Larguei na mão dele prontinho ali, que o cara da Silvana me deu lá. Se der tudo certo, se Deus quiser, ele tem que dar só 30 mil de contrapartida. E eu, o que for bom para a joia, nós temos que buscar no interesse do partido. Comigo, e o que é certo, e o que é errado, e cobro. E tem mais dois projetos do Poço Artesiano, larguei lá, e eles me deram segurança que sai esse. Do Poço do Toninho de La Flora, que estão com dificuldade com água agora, que até a prefeitura tinha que levar água lá, né? Tomara Deus que saia esse aí também. E a emenda da Coab, da minha Coab, tomara Deus que saia... Colega Luiz, 250 mil com o Jandirzinho junto, nós temos batalhando. E vamos brigar para o nosso município crescer. E tem mais outro que eu levei de esporte lá, pedindo recurso para o esporte de joia, bola e coisa. E quero parabenizar os funcionários que fizeram uma batida na rua do Nico Balaca lá, limparam, ficou muito. O que é bom, o cara tem que... parabenizar. O Kiko com a turma dele, os funcionários que pegaram, nós aprovemos aqui, estão fazendo um trabalho bom. Tem que limpar a nossa cidade mesmo. E isso aí, a gente... Mas uma coisa que está me preocupando agora, vamos passar o que é bom, nós falemos se é ruim, é os nossos caminhões. Não veio um pneu novo, veio 11 pneus e nós vamos chegar aí por maio, não vai ter mais pneu. E diz que a licitação já, tomara a Deus que tem um, está lá em cima do cepo ainda. Vamos ter que, vamos ver. Mas a gente pergunta para outros que não tem mais pneu para vir. Aí, tomara a Deus que vai vir a draga, mas daí nós não vamos ter que botar em cima do quê? Se não tiver pneu, os caminhões vão ficar em cima do cepo. Nós temos que, tomara a Deus que não aconteça isso aí. Mas é o que a gente está pensando, a gente se preocupa. com tudo. Vem os pneu para os carregadores, esses de licitação, vocês já sabem. Hoje entrou uma pedrinha redonda no caminhão, no, do carregador, furou. A pedra redondinha entrou no pneu e rasgou o pneu. Pneu novinho. Já vão ter que trocar, botar os que foi recapado, o velho que estava. Porque não presta esses pneu de licitação, né? Mas o mais, eu agradeço. Um bom fim de semana a todos. Obrigado.
Obrigado, vereador Antônio Carlos Brito. Bem, eu queria manifestar dizendo que fui levar um pessoal de Joia num concurso da Caixa Econômica Federal em Santo Ângelo. Precisa sair para ver a disputa que existe pelo emprego. Tinha em torno de 3 mil pessoas lá em Santo Ângelo para 40 vagas na Caixa. Olha a disputa que se tem. O envolvimento que o pessoal sai, de todo o Rio Grande tinha gente lá em Santo Ângelo para disputar essa vaga. Então, o emprego é importante, né? E a disputa para que aconteça é grande também. Queria pedir que a mesa diretora mandasse um voto de pesar para Tatiane da Costa Portinho Abreu, pessoa que se acidentou durante a semana aí, uma mãe de família, deixou uma filha. O acidente é imprevisível, né? Então, aconteceu esse acidente e tivemos que passar por essa. Então, e também para o Abelino da Silva, o popular Niquinho. Faleceu ontem, foi enterrado hoje, família aqui do Cará, mais conhecido pelos Neve. Então, a gente faz a nossa parte. Aqui eu trouxe um... Recebendo a folha simplificada dos funcionários, a gente vê como... conforme a secretaria que está, o benefício que tem. O motorista da Secretaria da Saúde, hoje ele tem um benefício aqui de R$ 2.725,63, sem diária. Se sabe que, como há disputa pela Câmara por diária, na Secretaria de Saúde é muita diária que recebe. Isso é bastante diária. É hora extra 50%, é insalubridade 20%, é PEMAC, enquanto um outro motorista da Secretaria de Obra, que só tem vencimento, é R$ 1.536. Então, fora as horas extras, de diferença de um motorista da Secretaria da Saúde com um motorista da Secretaria de Obra, são R$ 1.200 a diferença do vencimento. Só para a gente pensar, né, que às vezes o setor que está, o que faz, às vezes é mais fácil trabalhar até e se ganha mais. Também queria... Dá meu parabéns à colega de serviço, a Jussara Bazan, que está de aniversário, Jussara. Parabéns em nome da Câmara de Vereadores aí pelo teu aniversário. Obrigado. Vereador Marcos Moura.
Boa noite. Boa noite. Boa noite, presidente, colegas vereadores, comunidade que está nos assistindo. Gostaria de começar minha fala hoje, isso aqui não está, vou começar minha fala hoje, falando dos eventos que a gente participou essa semana. Participei, não me lembro se foi na quarta ou na quinta-feira, da audiência pública, para debater as demandas do processo de participação cidadã do governo do Estado, aqui na Câmara de Vereador, qual estava lotada. De vereador, só eu que participei da audiência pública. Para debater as demandas onde o governo, as prioridades do município, que o cidadão acha que deve. E como está no jornal aí, cada um. Quem ganhou o material permanente para a biblioteca do Colégio Antônio Mastella. E, em segundo lugar, o equipamento de espaço cultural do Botão de Ouro, Cacique Cepé, Giovanni Batista Patia, Jocely Correia e Demar Cruz, das escolas, que é para cultura. Estava muito bom. O que eu defendi aqui ficou em décimo lugar, ficou em último lugar a minha, que era obras de infraestrutura urbana nas áreas de interesse social, mas a gurizada estava tudo aí, o colégio estava em peso e ganharam de nós. E os recursos que vier que o governo repassar, com certeza vai para lá. Também participei no sábado de manhã lá na Silva Jardim, da integração entre as escolas do município, a qual me surpreendeu pela pouca participação de escola, né, vereador Adriano? Nas outras que a gente via, estava sempre cheio. Ia quase todas as escolas aí, andava um movimento grande, por isso aí gera renda para as escolas, a gente sabe que acompanha das séries ali. Além da integração entre alunos, entre professor, era muito bom, mas pode ser que nas próximas vão mais pessoas, até para se pagarem visita depois. Não pude participar por causa da agenda meia corrida da... Não pude ir na comunidade Botão de Ouro ainda, mas se Deus quiser, essa semana pode ser que eu consiga ir lá. Até passei a semana inteira falando com a Vera, vou ter que ir lá no Botão de Ouro. Mas essa semana, se Deus quiser, vai dar certo para mim chegar lá. Estava também vendo aqui na integração os lançamentos da Expo Joia. Um bando de artistas aí que vão vir tocar no nosso município, na nossa Expo Joia. Tomara que Deus que seja um sucesso, que dê tudo certo, que é uma inovação. Não é inovação não, porque já é a terceira, mas como é que eu vou dizer? Coragem do prefeita, da administração, realizar, divulgar o município. Né? Vai vir pessoas expor, vai vir joia, vai. Nós devemos, conforme falei muitas vezes aqui, preservar o nome do nosso município e, se possível, levar para outros rincão o nome de joia. Também estava olhando aqui nos projetos que está aí, presidente Ilo. Colega vereador, os benefícios para os médicos. Também acho de fundamental importância, desde que a gente tenha médico, né? Tipo, é um processo para conseguir médico para vir para o interior. Às vezes nem pagando bem os caras não vêm. Imagina meio mal e sem benefício. Aí é problemático, né? Também queria debater um ponto aqui sobre as estradas. Hoje tive algumas pessoas, vim aqui por dentro. Estava dando uma olhada nas estradas e concordo com o presidente Jorge quando fala sobre os bueiros. É verdade, presidente Jorge. Eu acho que as estradas dá uma patrolada, fica bonita. Tem que começar a cuidar mais as beiradas dessas estradas. Isso é uns trilhos que está ficando. Acho que a Secretaria de Agricultura vai ter que começar. O vereador Luiz Carlos é nas valetas dessas nossas estradas, né? Estampar bueiro, ajeitar, fazer isso, as coisas, mas a gente sabe das dificuldades que é e o tamanho que é o nosso município, né? Dizer que pastor Davi leu um trecho da Bíblia muito, muito bom. A hora que terminar uma coisa, eu dou um tapinha aí, presidente, para mim. Sobre quando falou sobre o bom senso dos políticos, dos governantes. Um trecho que acho que deve repetir mais umas vezes aí para a gente dar uma repensada nas nossas, às vezes, nas nossas arrogâncias, nas nossas... nosso jeito de pensar no ser humano. Essa madrugada, me acordei, era madrugada de eu assistir um filme. Tive a feliz sorte de pegar o pessoal da Rede Bandeirantes entrevistando o presidente do Uruguai, seu José Mujica. Olha, cara, depois que entrei na vida política, sou vereador, foi uma das melhores coisas que me aconteceu escutar a entrevista com aquele senhor, quase 70 e poucos anos. Um show de humildade, uma pessoa assim, ó, que quero, se Deus quiser, conseguir, quem sabe, via internet, a entrevista dele para a gente poder escutar volta e meia e passar a repensar. O cara mora num sítiozinho no costado de Montevidéu, pequenininho, vai de fuca pro palácio. Nico, uma figura que te digo, tio. Me lembrei muito do finado vô José. Né? E ele disse que os políticos governantes têm que ter bom senso no coração. Que o interesse nosso deve ser no coração, de um país harmônico, de cuidar das pessoas, benefício das pessoas, mas o interesse, segundo ele, da maioria dos políticos, é no bolso. Perguntaram para ele por que ele morava num sítio tão pequenininho, se poderia morar numa fazenda, num palácio. Ele é um dos presidentes, eu acho, depois do Mandela, mais que está na mídia, tanto quanto o Barack Obama, pela audácia, pela coragem de inovar. Ele disse que ficou preso na ditadura militar por 10 anos, viveu num quartinho de 2x3, então o sítio que ele tinha lá já era o suficiente para ele viver. Ele já tinha o que precisava, 90% do salário dele ele destina para os programas sociais. Quer dizer, 10% do meu salário eu vivo. Ganhou as eleições, era a situação, seguiu na situação, com dois lemas, saúde pública e segurança. Porque, segundo ele, é verdade, dinheiro não compra vida. Portanto, a gente tem que cuidar da vida dos nossos munícipes. Tentar ajudar. Porque, conforme eu digo, e é verdade, muita gente, a hora da dor é que tu sente a revolta de, às vezes, a gente não conseguir ter as coisas que deseja numa saúde pública. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Marcos Moura. Passando o espaço de líder, está com a palavra o vereador do PDT, Luiz Carlos Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhores e senhoras que estão nos assistindo. Falar sobre a nossa cidade e o nosso funcionário estão trabalhando, Nico, vereador. Tem que trabalhar mais e tem que fazer mais limpeza. Fizeram uma limpeza logo no começo do mês, lá no galpão, lá no galpão das máquinas. E tem que deixar a nossa cidade bonita, porque eles estão sendo pagos para isso e já começou a mudar. Por isso que a gente precisa de ter mais funcionário e para que a nossa cidade fique mais bonita. E parabéns ao senhor, vereador Nico, de ter batalhado. E eu lhe digo uma coisa, ó. Fique atento a esses projetos para não perder prazo, para que o pessoal lá de cima não se perca no prazo, para que venha esse dinheiro, porque vai beneficiar é o nosso povo da Joia que precisa tanto. Tanto lá na Coab, como esse outros projetos que tu falou aí. Fique atento, porque é um ano político e tem prazo para terminar o prazo. Então, não pode perder o prazo. Tem que cutucar lá o Carlos Eduardo para que fique atento. Parabéns. E dizer que a nossa estrada é complicada, porque tu ajeita como daqui da Joia, ali da 21 a São José, foi patrulhado uma porção de vez. Esse ano, acho que uma ou duas vezes, ficou bonita, mas vem a chuva e não tem outro jeito. Estraga de novo, fica do mesmo jeito que está. E a gente tem que ir batalhando, mas vamos esperar que dentro de breve tempo a draga chega, mas nós precisamos de como o Nico falou, ter pneu. E agora, com essas licitações, que eu sou contra a licitação, aí tu pega o produto mais porcaria. E aí acontece isso. Pô, compra novo, uma pedrinha fura o pneu. E é novo. Então aí é complicado de dar a volta. Mas vamos aguardar que tudo vai dar certo. Hoje estive falando com a secretária da saúde e pedi para ela quando vai começar o PSF, que eu preciso de ver todo mundo feliz aí da campanha, com o médico, onde tinha os atendimentos. E ela me disse que só está faltando detalhezinho para regulamentar os que falta o carimbo dessa médica cubana que veio para poder as coisas andar. Espero que dentro de 10, 15 dias nós temos tudo ok com nossos médicos aí. Agora o mês que vem, que é esse mês, já estamos entrando, vem o outro cubano ou cubana que chega com outro médico. Espero que a nossa saúde, não só a nossa saúde, como o nosso município, seja para melhor. E em breve também está chegando mais carro na saúde. Então eu espero que, se Deus quiser, dê tudo certo. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Luiz Carlos Souza. Com a palavra, o vereador do PSDB, Jorge Jarbas Jesus de Abreu.
Senhor presidente, colegas vereadores, mais uma vez, cumprimentar a dona Salete, nossa professora Vera, e os esposos do Cláudio, que nós assistem aí, os nossos servidores. Usando esse espaço aí, né, eu também quero cumprimentar o Nico pela boa atitude dessa busca de recurso aí, né, que isso é importante. E é preciso respeitar, né, os demais partidos, eu não pertenço ao PP, mas precisa respeitar hoje a liderança que o PP tem no Estado, em termos de deputados federais, que isso é muito importante. E dizer para ti, Nico, e para os demais vereadores, para quem conhece a política e o quadro que se desenha, nós vamos ter mais uma vez uma governadora que conhece o interior do Estado e certamente vai dar mais acesso aos valorizar mais os prefeitos, os municípios, as dificuldades, para que pelo menos uma parte daquele dinheiro da corrupção, da Petrobras e de outras coisas que fica tudo lá para cima, vem aqui para nós. Então, eu acho que é muito bom. E em relação a isso aí, só que, infelizmente, é um descrédito. No último sábado, quando o próprio presidente da Câmara dava uma entrevista no programa, na entrevista do prefeito, o prefeito sempre parece que não dá crédito para as emendas parlamentares. O município, tem as pernas curtas, para dar um passo largo é só com uma emenda. Nós precisamos valorizar. E isso não acontece. Cada vez que ele vai falar sobre emenda, ele diz que não acredita muito. Isso demora muito para vir, nem é bem assim. O que precisa é ter mais coerência. O que precisa é ter funcionário mais capacitado. O que precisa é o administrador ter paciência, não chegar metendo o pé na botina quando chega numa administração. E isso foi o que ocorreu. Agora, até ele preparar servidores para que tenham as condições, é aquilo que eu falei nesse plenário várias e várias vezes, que todo gestor público municipal deveria ter um servidor de carreira concursado com cadastro no Sincob, com telefone, com internet, ligado ao Ministério, aos ministérios. Sempre falei isso, porque esse servidor, tentei criar esse cargo aqui, para que houvesse um cargo exclusivo para isso, para não ter essas intervenções políticas, depois quem perde o município. Pelo que eu sei, a emenda vencia o prazo hoje. Se não cadastraram, foi mais de 150 mil que você perdeu. Então, isso é muito complicado. Agora, quando nós temos o prefeito que não dá apoio nenhum e nem acredita nas emendas, então fica muito difícil, né? Mas vamos pegando aquilo que for possível e vamos trabalhando na forma da melhor maneira possível para ver se nós conseguimos, passo a passo, aí, conseguindo melhorar a situação do nosso município. Eu espero que o prefeito repense, reavalie a forma de administrar e que realmente ele tome as rédeas para que faça aquilo que é o mais necessário. Nós temos aí já há 15 meses no governo e o atendimento do PSF no interior não aconteceu. Gabinete odontológico, ele fala, e está vindo aí mais de 250 mil para comprar um micro-ônibus, mas tem um veículo equipado aí na garagem, apodrecendo, e não tem recurso sequer, não tem impacto financeiro para contratar dentista. Agora vai chegar e não vai ter dinheiro para os dentistas, vai ter dois veículos aí. Por quê? Porque a gente não está vendo essa preocupação por parte da administração. Então, que bom que veio essa médica, tomara que venha mais um. Eu acho que o projeto é bom, mas precisa as coisas acontecer. O recurso está vindo, veio em 2013, continua vindo em 2014, mas o serviço à população não está acontecendo. Eu não quero aqui trazer mais uma vez o problema da falta de atendimento das pessoas. Nós temos várias pessoas acamadas dentro do perímetro urbano, mas nem sequer o agente de saúde não visita, quanto mais ter visita do médico. Isso é um absurdo, mas acho que está tudo bem assim. Vamos levando, cada qual fazendo a sua parte, e até onde vamos. Não posso deixar de registrar e agradecer aí a nossa vitória colorada que aconteceu, dar os parabéns para os colorados, e até domingo para os gremistas, e vamos ver o que acontece. Obrigado.
Obrigado, vereador Jorge. Com a palavra, o vereador do PSC, Marcos Moura. Vereador do PP, vereador Adriano Marangon de Lima.
Boa noite a todos presentes, colegas. Queria só também aproveitar a sua oportunidade e cumprimentar o vereador Antônio Carlos Brites aí pelos encontros que fez com lideranças do PP lá em Porto Alegre, né, buscando recursos para o município. Esse é o caminho. Parabéns, Nico. Queria só comentar com vocês que eu pedi uma reunião com o pessoal da Comissão de Educação aqui, que é o Jocinei e o Nico, para depois, porque tem vários pedidos de pais que não estão contentes com o programa, com o projeto que está sendo desenvolvido, que vai começar a princípio essa semana, que é o Mais Educação. Tem alguns pais que moram distante das escolas que não estão contentes do filho sair muito cedo de casa e chegar muito tarde. E aí o transporte é esse. Mas eu não sei o que você pode fazer. Algumas mães, na verdade, que me procuraram, eu disse para elas que se reunir com a comissão e pedir uma justificativa, um esclarecimento para o secretário, até porque eu, apesar de ser professor, não tenho esse conhecimento de dizer se os pais são obrigados a mandar o filho ou não. Né? Um projeto é um programa. A gente sabe que todos esses programas da educação visa melhorar a qualidade dos educandos, dos professores, da escola, né? Tem aquele objetivo positivo, né? Mas, de repente, alguns pais não estão de acordo, né? O que você pode fazer? Então, eu pedi para conversar com os outros integrantes aí da comissão depois, e estou comentando com vocês para a gente ser transparente, né? Um problema que surgiu, que me procuraram, não é da minha função de resolver. Né? Então, vamos tentar sentar junto como comissão, com o secretário, e ver o que você pode fazer. Tá? Só para deixar todos cientes. E, no mais, muito obrigado e uma boa semana a todos.
Obrigado, vereador Adriano. Eu passaria a presidência ao vereador Adriano para me manifestar como líder do PMDB.
Com 5 minutos, palavra, líder do PMDB, vereador Valdir Sarturi.
Em primeiro lugar, lembrar os vereadores que a próxima segunda-feira a reunião é em São Pedro. Né? Como centro de conhecimento, né, Claudinho, que tem que se deslocar de lá até aqui para vir, nós também vamos se deslocar, cada um do seu jeito, no mesmo horário. Dizer que bom, vereador Luiz Carlos Souza, que limparam lá no galpão, porque eu fui lá, eu e o vereador Adriano, que está aí, inclusive tem umas fotos, mas nós não vamos para esse lado, só para justificar. Ali antes do leilão, vereador Luiz Carlos Souza, tinha capoeira lá que o trator estava enterrado no meio. Tinha galho que cresceu por dentro dos pneus do trator e estava lá no paralama. Isso é. Eu trabalhei lá, nunca aconteceu no meu tempo, de tanto tempo sem dar uma ajeitada. Né? Mas parabéns que foi dada uma limpada. Não queria entrar nesse mérito, porque lá no Uruguai não pertence muito a nós brasileiros. Mas o governo do Uruguai parece que é tão humilde, mas se tu pegar a costa do Uruguai, para quem conhece a costa das praias uruguaias, é só mansão de lavagem de dinheiro brasileiro. Se tu vê aquelas mansões que não tem fim, e parques, e gramas, e árvores, e tu pergunta, brasileiro e brasileiro, só lavagem de roubar do dinheiro brasileiro. É só perguntar para um uruguaio que está na beira da rua, ele se diz, brasileiro ali. Dinheiro, lavagem de dinheiro brasileiro. Então, acho que está faltando nossos políticos parar um pouco com essa roubalheira aí, porque nosso político é vergonhoso. Olha, o Jorge deu uma conversada sobre a Petrobras, mas olha que tristeza, uma roubalheira sem tamanho que não é. E parece que querem formar uma comissão do mesmo partido que ajudou a desbancar o dinheiro para apurar fatos. Eu acho que é esconder a ser vergonhoso embaixo de uma asa dos partidos políticos. Ah, eu acho que os partidos têm que se misturar para fiscalizar. Agora fazem uma bandalheira desse tamanho e fazem uma comissão do mesmo governo para apurar fatos. Está no que sempre deu. Não vão descobrir coisa nenhuma. Pode escrever que não vão descobrir coisa nenhuma. Que tantos que tem aí, e quem é que devolveu, e quem é que foi para a cadeia, vai para casa responder liberdade, né, pessoal? Então, a gente não gosta muito de falar nisso, mas a gente que se considera e é um político, somos pequenos políticos, mas temos uma visão grande do que acontece nesse Brasil. Muito obrigado.
Devolvo a presidência ao vereador Valdir Sarturi.
Quando são 19 horas e 24 minutos, declaro encerrada esta sessão. Muito obrigado.